Hello. Eu não sei o que o Ben disse.
But I hope it was good.
Espero que foi bom. Yeah.
Well, it's a privilege to be here today.
É um privilégio estar aqui hoje.
And I want to bring greetings from the beloved saints at Grace Covenant Church.
Eu trago saudações dos crentes lá da nossa igreja, a Grace Covenant Church.
To the beloved saints here at PIBA.
Para os santos amados aqui da PIBA.
Well, I'm glad to come to you today as a church, from a church to another church that's committed to the sufficiency of Scripture.
E é muito gostoso poder vir aqui hoje, vindo de uma igreja para outra igreja, ambos que têm um compromisso com a suficiência das Escrituras.
And because I'm committed to expositional preaching,
e porque eu tenho um compromisso com a exposição bíblica,
and because I'm only here for one Sunday and not preaching through a series.
E como eu estou aqui só para domingo e não vou pregar uma série.
I've selected one verse in the midst of this letter that I want to talk to you about today.
Eu selecionei versículo só no meio dessa carta e eu quero conversar sobre esse versículo com vocês.
But I want to take a few minutes to familiarize you with the church to whom Paul is writing and its origins.
Mas eu quero tomar alguns instantes para familiarizar vocês com o contexto da igreja na cidade onde Paulo, para quem Paulo está escrevendo.
In the flow of the letter in which our text functions or operates.
E como funciona o fluir do livro onde está o nosso texto de hoje.
You can read about the establishment of the church in Thessalonica in Acts 17.
Você pode ler mais sobre como a igreja em Tessalônica foi fundada lá em Atos 17.
I'd encourage you to do that later today.
E mais tarde hoje encorajo você a fazer isso.
Paul and his partner Silas, starting in a synagogue, told them about Christ.
Paulo junto com seu colega Silas começaram a pregar numa sinagoga falando a respeito de Cristo.
The city leaders said they were turning the world upside down and they weren't wrong.
Mas os líderes da cidade falaram que eles estavam virando o mundo de ponta cabeça. E aí tinha razão.
And they were accused of violating the laws of Rome.
E eles foram acusados de violar as leis de Roma.
They weren't doing that.
Mas isso eles não estavam fazendo.
But they were also accused of promoting another king.
Mas também foram acusados de promover outro rei.
And they were doing that.
E sim, estavam fazendo isso. Yeah.
Even in the face of this strong resistance,
mesmo diante de uma resistência forte,
and then persecution,
e depois perseguição,
a church was established.
Uma igreja foi estabelecida ali.
Thessalonica was the capital of the Roman province of Macedonia.
A Tessalônica era a cidade capital da província romana chamada Macedônia.
It had much wealth.
Tinha muita riqueza.
When Paul and Silas brought the gospel to them, many who were both Jews and Gentiles believed.
Quando Paulo e Silas levaram o evangelho para essa cidade, muitos, tanto judeus quanto gentios, creram no evangelho.
And this troubled some of the Jews called Judaizers.
E isso preocupou alguns dos judeus chamados judaizantes.
And they sought to cause trouble for Paul and Silas and ultimately these new believers.
E eles então tentaram causar problemas para Paulo, Silas e também para os recém-convertidos.
Now, several years later, Paul wants to write to them to encourage them.
Agora já se passaram vários anos e Paulo então quer escrever para essa nova igreja para encorajá-los.
Answer some questions.
Para também responder algumas perguntas que eles tinham.
One of which you've even had in recent days that was mentioned this morning about the Lord's return.
Uma pergunta, na verdade, similar à pergunta que os irmãos têm feito, que foi mencionado no início do culto, sobre a volta de Cristo.
And address some problems that have arisen.
E também tratar de alguns problemas que surgiram na igreja.
But as we look at the letter,
mas ao olharmos a carta,
I want you to see that it provides a sense of Paul's concern.
Eu quero que você perceba que ele mostra um senso da preocupação de Paulo,
that the church be a community of caring discipleship.
Querendo que a igreja se tornasse uma comunidade de discipulado carinhoso.
Andre already mentioned that there are more imperatives in the paragraph we looked at today than anywhere of any of Paul's letters.
O pastor André já mencionou que tem mais imperativos ou ordens no parágrafo que nós lemos aqui no início do culto, mais concentrados aqui do que qualquer outro lugar nas cartas de Paulo.
We're only going to look at three of them because you have Sunday school and lunch yet today.
Mas nós só vamos olhar três dessas ordens porque ainda hoje tem escola dominical e o almoço, né?
Well, here in the passage or in the letter itself,
aqui na própria carta,
we see encouragement.
Nós vemos encorajamento.
Paul begins by recognizing their faith.
Paulo começa reconhecendo a fé da igreja.
Their faith in Christ in particular.
Em especial, a sua fé em Cristo.
The assurance of their hope was found only in Christ.
A segurança da sua esperança se encontrava tão somente em Cristo.
Who lived a perfect life.
Que viveu uma vida perfeita.
Was crucified.
Foi crucificado.
Satisfying the wrath of God for all who believe.
Satisfazendo assim a ira de Deus em favor de todos os que creem.
And who rose from the grave, assuring us that his sacrifice was accepted and our justification is assured.
E ressurgiu a da sepultura nos garantida que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus para nossa justificação.
But not only their faith, but their love.
Não somente a sua fé, mas seu amor também.
This was the outworking of that faith.
Que era o produto dessa fé.
Jesus told his disciples that they would know that they were his disciples by their love for one another.
Jesus tinha falado para os seus discípulos que o mundo saberia que eram seguidores de Jesus através do amor que eles demonstravam.
The Thessalonians were genuine believers.
Os tessalonicenses eram crentes genuínos.
And the evidence of the grace of God in their lives was evident.
E a evidência da graça de Deus em suas vidas era patente.
Paul said their testimony was everywhere.
Paulo diz que o testemunho deles estava em todo lado.
Well, in all of this, real life was their real life was being lived. There was persecution.
E em tudo isso, na vida real que eles estavam passando, eles também estavam enfrentando perseguição.
No doubt, illness, even as we prayed here this morning for illness in our church.
Certamente também estavam enfrentando doenças, como hoje de manhã oramos pelos enfermos.
Financial pressures.
Também passando por pressões financeiras.
In all the normal issues of life.
E também todas as questões normais da vida.
So Paul writes to them a letter of encouragement.
Então Paulo escreve uma carta de encorajamento.
And instruction.
E também de instrução.
On how to continue to grow in Christ in the midst of all of this.
De como continuar crescendo em Cristo mesmo em meio a tudo isso.
He said that they had become imitators of him and of Christ.
Ele diz que eles haviam se tornado imitadores de Paulo como também de Cristo.
That's the nature of discipleship.
Essa é a natureza do discipulado.
Paul said he was gentle like a nursing mother.
Paulo diz que ele era manso como uma mãe que estava amamentando seu filho.
Discipleship takes a posture of caring.
O discipulado tem a postura de cuidado.
So this discipleship then takes place in the body of Christ.
Então esse discipulado acontece dentro do corpo de Cristo.
The Thessalonians were truly a blessing to Paul.
Os tessalonicenses haviam sido uma bênção real para o apóstolo Paulo.
But as you read through the letter, you'll find they're not perfect.
Mas ao ler a carta, você vai perceber que eles não são perfeitos.
But they were growing.
Mas estavam crescendo.
And they were receptive to the word of God.
E eles eram receptivos à palavra de Deus.
And so we see exhortation in addition to encouragement.
Então nós vemos exortação junto com o encorajamento.
We read this in 1 Thessalonians 2:12.
Nós lemos o seguinte em 1 Tessalonicenses 2:12.
We exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory.
1 Tessalonicenses 2:12, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória.
Exhortation is a loving thing.
A exortação é algo amoroso.
I hope that you can see that it is not love to see someone sinning or acting unwisely and ignoring it.
Espero que você perceba que não é amoroso você ver alguém que está pecando e você simplesmente ignorar.
As if it's not my problem.
Como se, não é problema meu.
But we are members one of another.
Nós somos membros uns dos outros.
And it's not merely a problem to be solved.
Não é apenas problema a ser resolvido.
But an opportunity for growth.
Mas uma oportunidade de crescimento.
And Paul tells us here and then also in other letters that we're to be striving for unity.
E Paulo nos diz aqui, bem como em outras de suas cartas, que devemos lutar pela união.
In Ephesians 4:15, we read these words.
Em Efésios 4:15, nós lemos o seguinte.
Speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head of into Christ.
Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
From whom the whole body joined and held together.
De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado,
by every joint with which it is equipped.
Pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte.
When each part is working properly,
efetua o seu próprio crescimento.
Makes the body grow so that it builds itself up in love.
Para a edificação de si mesmo em amor.
The Thessalonians received these exhortations.
Os tessalonicenses haviam recebido essas exortações.
Gladly.
Com alegria.
And the encouragements.
E também os encorajamentos.
And the exhortations came from the word of God.
E essas exortações vieram da palavra de Deus.
Paul writes this letter because he is hindered from coming to them.
Paulo escreve essa carta aos tessalonicenses porque ele foi impedido de ir visitá-los.
So his purpose is to help see the work he left behind to continue to grow in sanctification.
Então, o seu propósito é de ver que a obra que ele começou, mas teve que deixar para trás, que vê que ela continuasse crescendo em santidade.
Paul's counsel involves instruction.
Os conselhos de Paulo envolvem a instrução.
Some doctrinal correction was needed.
Ele precisa corrigir algumas questões doutrinárias.
They didn't know what to think about those who had died in the Lord.
Eles não sabiam o que deveriam crer a respeito daqueles que já morreram salvos.
No worries, says Paul.
Paulo fala, não se preocupe.
We have the hope of resurrection.
Nós temos a esperança da ressurreição.
And they were to encourage one another with these words.
Então eles deveriam encorajar uns aos outros com essas verdades.
And we've already mentioned eschatology.
E nós já mencionamos a escatologia.
They were confused and concerned here.
Eles estavam confusos e preocupados.
And Paul comforts them with the truth that that the Lord had not returned yet.
E Paulo então os consola com a verdade que Jesus ainda não tinha voltado.
And that his wrath is reserved for the unjust.
E de que a sua ira está reservado para os injustos.
But we wait for our Savior.
Mas nós aguardamos o nosso Salvador.
Well, Paul then gives some final instructions and some homework.
Então Paulo dá algumas instruções finais e algumas tarefas de casa.
Which is where we find our text.
E é onde nós encontramos o nosso texto de hoje.
Verse 14 of chapter 5.
1 Tessalonicenses 5, capítulo 14. Capítulo 5, versículo 14.
And we urge you, brothers, admonish the idle.
Ok, 1 Tessalonicenses 5:14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada.
Encourage the faint-hearted.
Consolem os desanimados.
Help the weak.
Amparem os fracos.
Be patient with them all.
E sejam pacientes com todos.
And so I want you to come away understanding as we move through this text that what Paul is encouraging you to do.
Então eu quero que você saia, depois de olhar esse texto, e ver aquilo que Paulo está encorajando você a fazer.
It's to be a community of caring discipleship.
É ser uma comunidade de discipulado amoroso, carinhoso.
Please note that Paul,
por favor, note que Paulo,
though earlier he was addressing the elders, beginning in verse 12.
Embora lá no versículo 12 ele estava falando sobre os presbíteros, os líderes.
Now he is addressing not the person in the pulpit.
Agora ele não está falando a respeito da pessoa no púlpito.
But now he's addressing you and the person sitting next to you.
Agora ele está falando para você e para a pessoa sentada ao seu lado.
The church is to be a community of caring discipleship.
A igreja deve ser uma comunidade de discipulado carinhoso.
Paul really means this.
E Paulo realmente se preocupa com isso.
In fact, he wrote similar words to the church in Rome.
Na verdade, ele escreveu algo parecido para a igreja em Roma.
In Romans 15:14, we read these words.
Em Romanos 15:14, nós lemos o seguinte:
I myself am satisfied about you, my brothers.
E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que, quanto a isso,
that you yourselves are full of goodness.
De que vocês estão cheios de bondade.
Filled with all knowledge,
tem todo conhecimento,
and able to instruct,
e são aptos para admoestar,
or another translation could be counsel,
ou aconselhar em outra tradução,
one another.
Uns aos outros.
Beloved, scriptures are clear.
Meus amados, as escrituras são claras.
Biblical love for one another means we are willing.
Amor bíblico uns para com os outros significa que estamos dispostos
to engage and be engaged
a entrar em contato uns com os outros,
with one another,
né, tratar uns dos outros.
And this includes correction,
isso inclui correção,
confrontation,
confronto,
encouragement,
encorajamento,
and help,
e ajuda,
as we'll see in our text,
como nós vamos ver no nosso texto.
The next thing I want you to notice in this verse 14.
A próxima coisa que eu quero que você note no versículo 14,
Paul urges them.
Paulo os encoraja
in these matters.
Dessas maneiras, nessas questões.
Well, a bit of a side note before we look at urge.
Só um parênteses aqui antes da gente olhar para a exortação.
I'm using the word discipleship and counseling somewhat synonymously today.
Eu estou usando o termo discipulado e aconselhamento como se fossem sinônimos.
Counseling in the heat and difficulties of life.
O aconselhamento no meio das provações e dificuldades da vida
is rightly defined as discipleship.
Deve ser definido como discipulado.
It's in these trials and difficulties that the Lord grows us and changes us.
São nessas lutas e tribulações que o Senhor faz com que cresçamos e sejamos transformados.
When we respond to them in faith,
quando nós reagimos com fé,
He sanctifies us,
Ele nos santifica,
He matures us,
Ele nos amadurece,
and we begin to look more like Christ.
E passamos a nos parecer mais com Cristo.
So as we consider this topic today,
então, ao considerarmos esse tópico aqui hoje,
or we talk about biblical counseling,
ou falarmos de aconselhamento bíblico,
we're talking about discipleship.
Estamos falando de discipulado.
And as we've seen in this letter,
e como nós já vimos nessa carta,
it's just a normal part of life in the body of Christ.
É simplesmente faz parte normal da vida do corpo de Cristo.
Because it's our responsibility to make disciples.
Porque é a nossa responsabilidade fazer discípulos.
And as we can see in our text, disciples are made.
E como nós vemos no nosso texto, discípulos são feitos.
Receiving counsel in the heat of life.
Recebendo conselhos mesmo no calor das tribulações da vida.
Persecution, sickness, financial difficulties.
Perseguição, doença, problemas financeiros.
Difficult relationships.
Relacionamentos complicados.
Wrong thinking about life in general.
Pensamentos errados sobre a vida em geral.
In fact, the church in Thessalonica sounds like PIBA and Grace Covenant Church.
Na verdade, a igreja em Tessalônica parece muito com a PIBA e também com a minha igreja, a Grace Covenant Church.
And every true church.
E na verdade, se parece com toda a verdadeira igreja.
Counsel for all of these things and more you will find in the scriptures.
E nós encontramos os conselhos de Deus para todas essas situações nas escrituras.
So as Paul urges us in this text,
então, conforme Paulo nos exorta nesse texto,
what we see is him calling the church to do what the church is called to do.
Nós vemos ele convocando a igreja a fazer o que a igreja deve fazer.
To make disciples.
Fazer discípulos.
With the counsel of God's word.
Com o conselho da obra de Deus.
Well, going back to urgency, Paul tells them, and he tells us that this is a matter of urgency.
Paulo, então, diz aqui para nós e para eles que é uma questão de urgência.
In other words for this is implore.
A outra palavra aqui para essa exortação é implorar.
Have you ever implored or urged somebody not to do something that would hurt them?
Você já implorou com alguém, clamou alguém a não fazer algo que iria machucá-los?
It might be a child.
Pode ser uma criança.
It might be somebody walking down the road and harm is heading their way.
Talvez alguém andando na rua e você sabe que tem um perigo ali na frente.
So you'll urge them to move.
Então você, né, chama para sair dali.
So in the body of Christ, if I see someone doing something that is harmful,
então, no corpo de Cristo, se eu vejo alguém fazendo algo que vai machucá-los,
if I love them, I will urge them to change course.
Se eu os amo, eu vou clamar a eles para mudarem de rota.
This is what Paul is doing in this passage.
É o que Paulo está fazendo nessa passagem.
But also note, his urging is not directly to the idle, the faint-hearted, and the weak.
Mas note que a sua exortação não é apenas para os fracos, os desanimados, ou aqueles que têm uma vida desordenada.
His urging is to those who are spiritual, who can help.
Ele também está fazendo a exortação para aqueles que são espirituais e podem ajudar.
Confronting, encouraging, and helping.
Confrontando, encorajando e ajudando, amparando.
Paul's urgent request to the Thessalonians involves three particular areas.
Esse pedido, essa exortação urgente de Paulo para os Tessalonicenses envolve três áreas principais.
The first issue is people who are idle.
A primeira questão, na nossa Bíblia, tá pessoas que vivem de forma desordenada.
They are to be admonished.
Eles devem ser admoestados.
The word for admonished is the same Greek word nuthateo that we saw in Romans 15:14 on instruct.
A palavra para admoestar é a mesma palavra no grego nuthateo que nós vimos lá em Romanos 15, que também traduzido lá como instruir.
They're to put into the mind.
Eles devem colocar na mente
these idle people.
Dessas pessoas com vidas desordenadas.
Some right thinking.
Pensamento correto.
The idle could also be people who are disorderly. That's another meaning for the word.
A palavra aqui, né, tem duas traduções em inglês, pode ser pessoas desocupadas ou como está na nossa tradução, desordenadas.
People who are idle often busy themselves with things that are not what they should be busying
pessoas
themselves with.
Pessoas desocupadas muitas vezes se ocupam com as coisas erradas.
It could be mere laziness.
Pode ser simplesmente preguiça.
For the Lord is returning anyways.
Ah, já que Jesus já tá voltando mesmo.
And perhaps because they were wealthy people, they were hoping to just live on the means of the wealthy.
Ou talvez, tendo pessoas ricas ali no meio, queriam viver às custas dos outros.
Or maybe they're just lazy.
Ou simplesmente a preguiça.
The world often calls this procrastination.
O mundo muitas vezes chama isso de procrastinação.
You often hear, why do you do today? Why do today what you can put off for tomorrow?
Muitas vezes se ouve, por que fazer hoje o que poderia ser feito amanhã?
That's not a good thing.
Isso não é bom.
In their case, perhaps it's again because of the confusion of the Lord's return. Whatever the case may be.
No caso deles, talvez seja confusão sobre a volta de Cristo, mas seja como for,
idleness is an issue.
Ao ser desocupado é problema.
And it runs counter to the creation mandate.
E vai contra o mandato na criação.
We're called to be fruitful, multiply, and have dominion over God's creation.
Nós fomos chamados a frutificar, multiplicar e dominar a terra criada por Deus.
We were all called to be productive.
Fomos todos chamados a ser produtivo.
And see our lives as a stewardship for the Lord.
E ver nossas vidas como sendo bons mordomos em favor do Senhor.
They were not doing this.
Mas eles não estavam fazendo isso.
Paul says these idle folks are to be admonished.
Paulo diz que essas pessoas desocupadas precisavam ser admoestados.
They needed correction.
Precisavam ser corrigidos.
So 2 Timothy 3:16 and 17 says.
Então 2 Timóteo 3:16 e 17 diz.
All scripture is breathed out by God.
Toda a escritura é inspirada por Deus.
And profitable for teaching,
e útil para o ensino,
for reproof,
para a repreensão,
for correction,
para a correção,
and for training in righteousness,
para a educação na justiça,
that the man of God may be complete,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
equipped for every good work,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Notice what the Lord through Paul is telling us here.
Perceba o que o Senhor está nos dizendo através do apóstolo Paulo.
Your Bible tells you what is right.
A sua Bíblia te diz o que é certo.
When you're not right,
quando você não está certo,
how to get right,
como acertar,
and then finally how to stay right.
E como continuar da maneira certa.
These idle people needed to hear from God's word in that way.
Estas pessoas desocupadas e desordenadas precisavam ouvir da palavra de Deus desta maneira.
This correction for these idle people,
esta correção para essas pessoas desocupadas,
means they would learn to no longer be idle,
significa que eles aprenderiam a não serem desocupados,
but equipped for every good work,
mas estarem equipados para toda boa obra,
and to be productive for his kingdom in glory,
para serem produtivos para a glória de Deus e para o seu reino.
So if this admonishment is to put into their minds something,
então se essa admoestação visa inserir algo em suas mentes,
where else would we go than to God's word?
Onde nós vamos procurar como transformar essas mentes, senão a própria palavra de Deus?
David expresses his love for God's word repeatedly in the Psalms.
O rei Davi expressa o seu amor pela palavra de Deus repetidas vezes nos Salmos.
In Psalm 19, he tells of its sufficiency.
No Salmo 19, ele fala da sua suficiência.
He tells us four things beginning in verse 7.
Ele fala quatro coisas começando no versículo 7 do Salmo 19.
He tells us that God's word is perfect.
Ele diz que a lei do Senhor é perfeita.
It lacks nothing.
Não falta em nada.
It's whole, complete.
Ela é completa.
Everything you need to know about God and his will, you can find in his word.
Tudo que você precisa saber a respeito de Deus e a sua vontade, você encontra na sua palavra.
God's word is sure.
A sua palavra é certeira.
This is a matter,
certa.
This is a matter of his character.
É uma questão do seu caráter.
You can count on his word because of who he is.
Você pode confiar em sua palavra porque você sabe quem é Deus.
His word is an unmoving foundation.
A sua palavra é um alicerce firme
upon which you can stand.
E você pode se posicionar sobre ela.
David tells us God's word is sufficient because it's right.
Davi nos diz que a palavra de Deus é suficiente porque ela é reta.
Or in other words, a rule by which to guide and when necessary correct.
Ou como uma régua para nos guiar e quando necessário nos corrigir.
He also tells us God's word is sufficient because it's pure.
Ele também nos diz que a palavra de Deus é suficiente porque é pura.
It's not clouded by the impurities of the world.
Não fica embaçada pelas impurezas do mundo.
So idle people need the correction.
Então, ou pessoas precisam ser corrigidos
from a perfect, sure, right, and pure word.
Então, ou melhor, pessoas, todos nós precisamos ser corrigidos usando a palavra que é reta, que é correta, é perfeita, é firme.
They need to be reminded of the creation mandate to be productive for God's glory.
Precisam ser lembrados do mandato da criação de sermos produtivos para a obra de Deus.
So we could read Genesis with them.
Então nós podemos ler Gênesis com essas pessoas.
The Proverbs.
Ou Provérbios.
19:15, for instance.
Provérbios 19:15, por exemplo.
Slothfulness casts into a deep sleep.
A preguiça faz cair em profundo sono.
And an idle person will suffer hunger.
E o ocioso passará fome.
And we could take them to many other passages in scripture.
Poderíamos conduzir essas pessoas a tantas outras passagens bíblicas.
Idleness not only is unproductive, it is actually destructive.
O ser desocupado não é apenas falta de produtividade, mas ele também é destrutivo.
True believers should be growing in productivity.
Um verdadeiro cristão deveria crescer na produtividade.
And Paul wanted these idle members to be corrected.
E Paulo queria que esses membros desocupados da igreja fossem corrigidos.
The church is to be a community of caring discipleship.
A igreja deve ser uma comunidade de discipulado carinhoso.
For people disobeying the Lord in idleness.
Para as pessoas que estão desobedecendo ao Senhor, tendo vidas desocupadas ou desordenadas.
Another area of urgency.
Em outra área de urgência.
That Paul wants to help.
Que Paulo quer tratar aqui.
Are the faint-hearted.
São os desanimados.
They are to be encouraged or comforted.
Eles precisam ser encorajados ou consolados.
These are people who are perhaps afraid of death.
Talvez sejam pessoas com medo da morte.
This is a strong possibility.
É uma possibilidade bem forte.
Since Paul felt compelled earlier in his letter,
porque Paulo sentiu a necessidade antes, já na sua carta,
to address their concerns about death.
De falar dessas preocupações quanto à morte.
They were to encourage one another with the resurrection of Christ.
Deveriam encorajar uns aos outros com a realidade da ressurreição de Cristo.
Because this is our hope as well.
Porque essa também é a nossa esperança.
Perhaps they were fearful regarding the persecution they had seen.
Talvez estavam com medo por causa da perseguição que eles já tinham visto.
And some had experience because of their faith in Christ.
E talvez alguns tinham até passado por isso por causa da sua fé em Cristo.
Beloved, with what will you comfort them if not his precious and very great promises?
Queridos, com o que você vai consolar as pessoas se não for com as grandes promessas de Deus?
There are many fearful things in the world.
Há muitas coisas que causam medo no mundo.
And we all experience fear.
E todos nós passamos pelo medo.
And so it's not whether or not you're going to fear.
Então não é a questão se vamos temer ou não.
But will you reframe your fear in a biblical way?
Ou se, mas é se você vai tratar o seu temor de maneira bíblica.
For instance, they need to hear from Proverbs 1:7.
Por exemplo, eles precisam ouvir a partir de Provérbios 1:7.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge.
O temor do Senhor é o princípio do saber.
Fools despise wisdom and instruction.
Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino.
This passage reframes their and our thinking.
Essa passagem reconfigura a maneira de pensar deles e nós.
About what the reference point for our fear should be.
Sobre o que deve ser o ponto de referência do nosso temor.
Beloved, if you are faint-hearted,
queridos, se vocês estão desanimados,
or know somebody who is,
ou conhece alguém desanimado,
if you're fearful,
se você está temeroso,
start with reorienting your life,
comece a reorientar a sua vida,
to one that doesn't fear man,
para uma vida que não teme ao homem,
or cancer,
ou o câncer,
or whatever,
ou seja o que for,
but instead to fear the one,
mas ao invés disso, tema aquele
who not only judges,
que não apenas julga,
but sent his son,
mas enviou o seu próprio filho,
who absorbed the wrath that you deserve,
para absorver a ira que você merecia,
on behalf of all who believe,
em favor de todos os que creem.
A great promise about the relief of fear is found in Hebrews.
Uma grande promessa sobre o tratar do medo está no livro de Hebreus.
We are told our Savior came to destroy the one who has the power of death, the devil.
Lá diz que nosso Salvador veio para destruir aquele que tinha o poder da morte, o diabo.
He goes on in chapter 2 and verse 15 and says this.
E ele continua no capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte.
And deliver all those.
E livrasse todos os que.
People in Thessalonica.
As pessoas sejam lá em Tessalônica.
People in Beaver Creek, Ohio.
Pessoas em Beaver Creek, no Ohio.
People in Atibaia.
Ou as pessoas em Atibaia.
All those who through fear,
todos os que pelo pavor
of death,
da morte,
were subject to lifelong slavery.
Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
Christ has removed the fear of death.
Cristo removeu de nós o temor da morte.
For those whose hope is in him.
Para aqueles cuja esperança está nele.
Perhaps this faint-heartedness is being weary.
Talvez esse desânimo é mais um desânimo do dia a dia. Tá cansado.
The writer of Hebrews also tells us.
O autor de Hebreus também nos diz
that these difficult times are to be seen as his loving discipline.
Que esses momentos difíceis são deve ser vistos como a disciplina amorosa de Deus.
To train us for greater godliness.
Para nos treinar para uma piedade maior.
In light of this,
à luz disso,
he tells us to lift our drooping hands.
Ele nos encoraja a levantar nossas mãos fracas.
And he's not saying we just need to be more courageous.
Ele não está simplesmente dizendo, tenham mais coragem.
But find our faith in Christ.
Mas de encontrar a nossa fé em Cristo.
And so whether your brother or sister's faint-heartedness is rooted in fear or weariness.
Então, seja o desânimo do seu irmão ou irmã, seja quer que esteja fundamentado em medo ou em cansaço,
we can take them to wonderful passages like Hebrews 11.
Nós podemos conduzi-los para passagens bíblicas maravilhosas como Hebreus 11.
It tells us the stories of saints who have gone before us.
Que conta as histórias dos santos que foram antes de nós.
Giving us great hope.
Nos dando grande esperança.
When our faith and trust is in Christ alone.
Quando a nossa fé e esperança está tão somente em Cristo.
For trust and faith in the anchor of our soul will give strength to the faint-hearted.
Porque a confiança naquele que é a âncora de nossas almas vai dar ânimo para o desanimado.
So we've talked about the idle.
Então nós já falamos dos desocupados ou desordenados.
And the faint-hearted.
Já falamos também sobre os desanimados.
And now we come to the weak.
E agora chegamos aos fracos.
They are to be helped.
Eles devem ser amparados.
The idea behind this word help is to walk alongside.
A ideia por trás desse amparo é de andar ao lado.
Isn't it wonderful when you're struggling to have somebody who is a friend in the Lord to walk alongside you?
Não é gostoso quando você está passando por alguma dificuldade ter um amigo, alguém que ama o Senhor e vem andar, acompanhar você?
Paul may mean a wavering faith.
Paulo talvez esteja falando de uma fé fraca.
He could mean that they are weak because of issues of their conscience.
Talvez ele esteja falando de uma fraqueza por causa de questões de consciência.
Or a sense of anxiety arising from their circumstances.
Ou talvez uma ansiedade por causa das circunstâncias.
And their circumstances were severe.
E as circunstâncias eram severas.
That may be true for you today.
Talvez esse seja o seu caso hoje.
These things are not uncommon.
Essas coisas não são incomuns.
Even for Paul.
Mesmo para Paulo.
Who in Philippians.
Que em Filipenses.
Would express anxiety for his friend Epaphroditus.
Falou da sua ansiedade em favor do seu amigo Epafrodito.
Who was sick?
Que estava doente.
And then shortly thereafter.
E logo depois disso.
Command the Philippians to be anxious for nothing.
Ele fala para os filipenses não andeis ansiosos por coisa alguma.
Well, earlier I mentioned drooping hands.
Antes eu falei de mãos fraquejando.
That's found in Hebrews 12.
Isso está em Hebreus 12.
Where we read our Lord's instruction.
Onde nós lemos da instrução do nosso Senhor
to those who had faced severe trial.
Para aqueles que passam por alguma tribulação severa,
like the Thessalonians themselves.
Como os próprios Tessalonicenses.
And their faith was weak.
E a sua fé era fraca.
They were to see these trials as God's gracious hand of discipline.
Eles deveriam encarar essas tribulações como a mão graciosa de Deus disciplinando-os.
To both correct and sanctify them.
Tanto corrigir quanto santificá-los.
So he says, lift your drooping hands.
Então ele diz, fortaleça as mãos fracas.
But shortly after that, in chapter 13, in verse 5, he'll give this encouragement.
Mas logo depois disso, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele dá outro encorajamento.
Keep your life free from love of money.
Que a vida de vocês seja isenta de avareza.
And be content with what you have.
Contentem-se com as coisas que vocês têm.
For he has said.
Porque Deus disse.
This is what the Lord has said.
Olha o que o Senhor disse.
I will never leave you nor forsake you.
De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei.
He goes on and says, so we can confidently say.
E ele continua, assim afirmemos confiantemente.
The Lord is my helper.
O Senhor é o meu auxílio.
I will not fear.
Não temerei.
What can man do to me?
O que é que alguém pode me fazer?
But notice in our text.
Mas note, voltando para o nosso texto.
These brothers and sisters are urged to help the weak.
Esses irmãos e irmãs são encorajados a amparar os fracos.
It would not be enough just to read a verse and say, I hope things go well for you.
Não é o suficiente simplesmente ler um versículo e falar, olha, espero que tudo dê certo para você.
The scriptures only understand a ministry of coming alongside one another.
As escrituras falam de um ministério de chegar ao lado de alguém.
We should help all of these people, but the weak in particular.
Devemos ajudar todas as pessoas, mas especialmente os fracos.
Through prayer,
através da oração.
Through the word,
através da palavra.
And possibly in some very practical ways.
E possivelmente de maneiras bem práticas.
Well, Paul closes in somewhat of an ironic way.
Paulo termina então de uma forma meio irônica.
Paul begins with urgency.
Ele começa com urgência.
But he ends with patience.
Mas ele termina com paciência.
He tells us to be patient with them all.
Ele termina ainda segundo a primeira Tessalonicenses 5:14, sejam pacientes com todos.
So he urges you as you minister to one another, be patient.
Então ele exorta você, conforme nós ministramos uns aos outros, seja paciente.
They aren't mutually exclusive.
Essas coisas não estão em contradição.
But he's calling them to get right on it.
Mas ele está chamando, vamos lá, logo.
But he's also calling them to recognize that this is a long-term process.
Mas ele também está convocando-os a reconhecerem que é processo longo.
It's like a marathon.
É como uma maratona.
I one time ran a marathon.
Uma vez eu corri uma maratona.
I know that's hard to imagine.
Eu sei que isso é difícil de imaginar.
But about mile 24.
Mas quando chegou na milha 24, vou saber.
I don't think I would have made it without the encouragement of people along the route.
Eu acho que eu não teria conseguido completar a corrida se não fosse as pessoas ao longo do percurso me encorajando.
And we should understand as we counsel people.
E nós vamos entender conforme nós aconselhamos as pessoas.
And as we disciple people.
E conforme nós discipulamos as pessoas.
They will be at different stages in their race.
Estarão em fases diferentes da sua corrida.
Paul writing to the Corinthians.
Paulo escrevendo aos Coríntios.
He writes these words to an unloving church.
Ele escreve estas palavras a uma igreja que não era amorosa.
Which wasn't true of the Thessalonians.
Que não era o caso dos Tessalonicenses.
But these words are still true for them.
Mas essas palavras ainda são verdades sobre eles.
Love is patient and kind.
O amor é paciente, é bondoso.
Beloved, this ought to exemplify our character.
Amados, isso precisa exemplificar o nosso caráter.
And our posture to one another.
E a nossa postura uns com os outros.
Paul, who was writing to another uncharitable group.
Paulo, que estava escrevendo para outro grupo que não era amoroso.
The Galatians.
Os Gálatas.
They were wayward.
Eles estavam se desviando.
But there were some who were spiritual.
Mas haviam alguns que eram espirituais.
And they were to correct the others.
E eles deveriam corrigir os outros.
With a spirit of gentleness.
Mas com espírito de brandura.
Beloved, if you are the counselor.
Amado, se você é quem está aconselhando outros.
And we all will be at one point in time.
E todos nós, em algum momento, vamos aconselhar outras pessoas.
Pray that by the Holy Spirit.
Ore para que através do Espírito Santo.
You will exhibit the patience of the Lord.
Você demonstre a paciência do Senhor.
Well, how do we take action on this passage in our lives?
Então, como que nós vamos agir baseado nesta passagem em nossas vidas?
Well, first, I'd like to encourage you.
Em primeiro lugar, quero encorajá-los.
To express appreciation and gratitude like Paul to the Lord.
A mostrar o apreço e gratidão a Deus no Senhor.
For your elders.
Pelos seus líderes.
They didn't pay me to say that.
Não me pagaram para falar isso.
And for a church.
E pela igreja.
Who are committed to not only a gospel that saves you.
Que está compromissado com o evangelho que nos salva.
But that transforms you as well.
Mas que também nos transforma.
A church committed to expository preaching.
Uma igreja que tem um compromisso com a exposição bíblica.
Based on exegetical study.
Baseado no estudo exegético profundo da palavra.
Committed to the sufficiency of Scripture.
Que tem um compromisso com a suficiência das Escrituras.
Scriptures that can help men and women face with a depth.
Textos bíblicos que podem ajudar homens e mulheres a lidarem com a profundidade.
And breadth.
E a largura.
That cannot be matched by the counsel of the world.
Que não tem comparação, que não pode ser alcançado pelos conselhos do mundo.
So, express gratitude to the Lord for your church.
Então demonstre gratidão ao Senhor pela sua igreja.
Secondly, don't pursue counsel from the world.
Em segundo lugar, não busque os conselhos do mundo.
Even where they get things right,
mesmo quando acertam,
it still lacks the depth and breadth and richness of our scriptures.
Ainda falta a profundidade e a largura e a riqueza das escrituras.
Scriptures that are sufficient to give help.
As escrituras que são suficientes para ajudar.
That is enduring.
E dar uma ajuda que vai permanecer.
Sanctifying.
Que vai nos santificar.
Joy producing.
E que vai produzir alegria.
and God glorifying.
E que vão glorificar a Deus.
It will help your worship.
Vai te ajudar a adorar.
Thirdly,
em terceiro lugar,
be urgent about discipleship in your own life.
Tenha urgência em buscar o discipulado na sua própria vida.
Pursue counsel from God's word.
Busque conselhos da palavra de Deus.
Be reading God's word on your own.
Leia a palavra de Deus por conta própria.
Be sitting under sound teaching.
Se esteja debaixo do ensino sadio das escrituras.
And seek counsel from your pastors and other mature believers here at
PIBA. Busque conselhos dos seus pastores e outros crentes maduros.
And when confronted, be happy.
E quando você é confrontado, alegre-se.
Scriptures tell us that if we truly love one another,
as escrituras dizem que se realmente amamos uns aos outros,
that we will also be frank with one another.
Então nós também vamos ser abertos e francos uns com os outros.
In Hebrews, I've referred to that a lot today.
Em Hebreus, e já falei muito de Hebreus hoje.
In chapter 3 and verse 12,
no capítulo 3, versículo 12,
we read these words.
Nós lemos as seguintes palavras.
Take care, brothers.
Tenham cuidado, irmãos.
Lest there be in any of you an evil, unbelieving heart.
Para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente.
Leading you to fall away from the living God.
Que se afaste do Deus vivo.
But exhort one another.
Pelo contrário, animem ou exortem uns aos outros.
Every day.
Todos os dias.
As long as it is called today.
Durante o tempo que se chama hoje.
That none of you may be hardened.
A fim de que nenhum de vocês seja endurecido
by the deceitfulness of sin.
Pelo engano do pecado.
This is what the reason is behind the urgency.
É por isso que há esta urgência.
Fourthly,
em quarto lugar,
for you who preach, teach, counsel,
para você que prega, ensina, aconselha,
be patient,
seja paciente,
knowing that sanctification and growth is accomplished over a lifetime.
Entendendo que o crescimento, a transformação acontece ao longo de uma vida inteira.
Well, beloved,
então, amados,
the Lord has been so kind.
O Senhor tem sido tão bondoso
in giving us his word.
Ao nos dar a sua palavra.
We should honor him by looking to him through his word.
Devemos honrá-lo ao olhar para ele através da sua palavra.
Jesus is the wonderful counselor.
Jesus é o maravilhoso conselheiro.
And he has blessed us with his sufficient word.
E ele tem nos abençoado com a sua obra suficiente.
So that PIBA can be obedient.
Para que a PIBA seja obediente.
By being a community of caring discipleship.
Ao ser uma comunidade de discipulado carinhoso.
Let's pray.
Vamos orar.
Father, I'm so grateful for this day.
Pai, eu sou muito grato por esse dia.
You've given it to us to worship you.
O Senhor nos deu esse dia para te adorarmos.
And yet you have lavished us with your grace.
E o Senhor ainda tem derramado sua graça sobre nós.
We seem even unable to worship well enough.
Nós nem somos capazes de adorar plenamente de forma adequada.
But please receive our worship.
Mas mesmo assim, por favor, aceite a nossa adoração.
As we stand amazed at the Savior,
como enquanto estamos aqui maravilhados com o nosso Salvador,
and your kindness to us,
e a tua bondade para conosco,
in giving us your sufficient word,
ao nos dar a sua palavra suficiente.
All praise to you.
Que toda a glória e louvor sejam ao Senhor.
It's in Christ's name I pray.
E é no nome de Cristo que eu oro.
Amen.
Amém.
Thank you.
Thank you. Obrigado.